As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
A Estrada Nacional 110 foi cortada à circulação rodoviária entre o desvio para Val Cabrito e ainda à rotunda da zona industrial devido a um acidente que ocorreu pelas 11h20 desta quarta-feira, onde estiveram envolvidos dois automóveis num violento embate frontal. Segundo indicações recolhidas pela nossa redação, houve lamentar dois feridos que inicialmente até nem apresentavam queixas, mas depois, com algumas dores, entendeu-se por bem evacuá-los para unidades hospitalares. A Guarda Nacional Republicana tomou conta desta ocorrência. O heliporto do Hospital Nossa Senhora da Graça, em Tomar, está impedido de receber situações de emergência noturna por manifesta falta de condições ao nível da iluminação, sinalização. Um estudo em torno dos cerca de 30 estruturas à escala nacional apontou baterias para 10 exemplos em irregularidade, dentre os quais o heliporto de Tomar e ainda de Santarém, precisamente o hospital de escala distrital. Pelo contrário, Abrantes e Torres Novas podem receber os aparelhos durante todo o dia, noite, perante estes dados tornados públicos, desconhece-se qual a posição assumida pelo Conselho de Administração do Centro Hospitalar do Médio Tejo e ainda da Autoridade Nacional de Aviação Civil, responsável pela emissão de certificados. Importa esclarecer que, durante o dia, o heliporto da unidade de Nossa Senhora da Graça recebe os helicópteros em missão de socorro, pelo que, assim sendo, estará mesmo em causa uma insuficiência na iluminação.
Rádio Web, a primeira a informar.
Um jovem de 16 anos foi detido pela Polícia de Segurança Pública de Torres Novas na sequência de agressões que ocorreram numa escola da cidade do Almonda e porque estava na posse de uma navalha de ponto e mola, confirmou o Comando Distrital de Santarém no esclarecimento enviado para a nossa redação. O jovem foi constituído arguido e sujeito a termo de identidade e residência. Ainda por Torres Novas, registo para a detenção de um outro indivíduo, neste caso com 22 anos, apanhado na posse de droga.
Rádio Hertz, informação.
Este domingo ficou marcado por cenas lamentáveis na bancada do Estádio Municipal de Tomar, onde houve lugar à troca de empurrões e insultos entre elementos afetos à Escola de Futebol de Tomar e ao Ferreira do Zezer, que assistiam ao duelo entre as duas equipas a contar para a 2ª Divisão Distrital de Juvenis. Por aquilo que a nossa redação apurou, estas cenas, ainda assim, não tiveram a gravidade de outras já tornadas públicas noutros campos de Portugal, de tal forma que a Polícia de Segurança Pública, presente no local, não procedeu a qualquer identificação. Contactado pela nossa redação, Paulo Simões, presidente da EFT, confirmou os ânimos exaltados, mas garantiu que a situação ficou rapidamente sanada e sem agressões, ainda que tenha admitido empurrões e insultos. Por aquilo que a ERTE se apurou, junto de alguns dos espectadores ali presentes, uma pessoa terá insultado alguns jogadores desde a bancada e foi chamado à atenção perante esses gestos lamentáveis. Não gostou e daí até à discussão foi um instante. Valeu o sangue frio de alguns dos intervenientes que apaziguaram os ânimos e evitaram males maiores. A estalagem de Santiria não irá abrir a tempo da festa dos tabuleiros. A indicação é confirmada por Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, que deu conta da assinatura do contrato de arrendamento entre o município e a empresa Sólido Favorito, vencedora do concurso. Ligação essa formalizada no dia 3 deste mês de janeiro. Recorde-se que os novos responsáveis da estalagem, em recente entrevista à ERTE, asseguraram que irão respeitar a história do imóvel e do espaço que o envolve, num investimento que será superior ao €1 milhão. Mas a verdade é que o projeto ainda está em equação e será apresentado à população, pelo que tudo aponta que Tomar só volta a ter a estalagem de Santiria em funcionamento por ocasião da próxima Feira de Santiria.
Foi assinado no passado dia 3 o contrato de arrendamento. Os arrendatários assumem desde o início que não vai estar aberto para a festa dos tabuleiros, porque ainda vão fazer o projeto, vão ao projeto de quer de arquitetura, quer de especialidades, para poderem fazer a obra. E, portanto, a previsão dos mesmos é que seja aberto para a Feira de Santiria. Então, aquilo que eles pretendem, como foi falado, como preciso assinei o contrato com eles agora, na passada quinta-feira, querem, quando tiverem o projeto feito, fazer uma apresentação pública à população do projeto, do que é que irá ser a estalagem de Santiria, sendo que o nome vai ser Era Uma Vez em Tomar.
Saudou-se pelo sucesso a campanha solidária Juntos pelos Nossos, promovida pela Junta Urbana de Tomar. Iniciativa que contou com as já habituais árvores de Natal, construídas a partir de matérias recicláveis pelos alunos dos jardins de infância e primeiro ciclo das escolas da área da freguesia e outras instituições, colocadas em diferentes estabelecimentos comerciais da cidade, angariou 2.500 euros, ou seja, 500 euros para cada uma das 5 entidades beneficiadas com esta campanha solidária. Em simultâneo, a Junta levou a cabo a Árvore Solidária, que angariou 573 euros. Augusto Barros, presidente de São João Batista Santa Maria dos Olivais, fez para a ERTS o balanço desta iniciativa.
Porque nós não podemos só olhar para o lado, só ver alcatrão, só ver pedras e só ver mais alguma coisa aqui ou lá, cada área mais construtiva. Nós temos que entrar na vertente sociocultural e aqui é uma das áreas, por isso temos as nossas técnicas, é uma das áreas que temos de debruçar cada vez mais, derivado aos problemas sociais que aparecem na nossa cidade e arredores, porque hoje em dia muitas vezes a gente pensa que é só na cidade, mas nos arredores, na parte periférica, continua-se a encontrar casos graves na sociedade em que nós temos que inventar estes eventos mesmo para que a gente possa também angariar mais alguma coisa e podermos acudir a instituições como casos que são, neste caso, junto pelos nossos. É uma coisa que está com 5 instituições a ser apoiadas pela Junta de Freguesia, pela Comissão Social de Freguesia, em que vai ao encontro de necessidades dessas mesmas instituições, que é o CIR, a APAT, a Caritas, é o CIR, a Crescer e a Cruz Vermelha. Portanto, são 5 instituições que estão neste rol e que nós, já há uns anos para cá, tentamos apoiar o melhor possível e que, através das árvores de Natal, naquelas que são espalhadas pelos estacionamentos, que recebem de braços abertos estes eventos, cada uma tem o seu brilho de apresentar o melhor possível durante os dias e semanas que se encontram essas árvores em exposição nos vossos estacionamentos, os estacionamentos deles, com a sua caixinha respectiva, no final. Tudo aquilo que vem é sempre, nunca é demais para as instituições. Desta vez, este ano, a nossa técnica Tânia teve uma ideia com mais alguém de se poder inventar uma coisa mais ainda para, conjuntamente com essas mesmas árvores, poder dar mais um brilho e mais uns cobres. Foi a pirâmide da árvore de solidária. E essa foi um êxito total. As pessoas vinham e acharam imensa graça por um erro levar um brinde e trazer outros brindes para a mesma árvore. E isso foi constante durante as semanas que lá esteve, foi constante. E isso foi mais um bem que veio e acho que devemos pensar cada vez mais nestes bens que vêm, que as pessoas colaboram e que têm um destino. Esse destino é a área social ou não social.
O encerramento oficial da iniciativa teve lugar na Biblioteca Municipal de Tomar, onde houve espaço à distribuição de diplomas aos participantes e prémios para os melhores. O melhor padrinho, por exemplo, desta iniciativa foi o Hostel 2300, com o donativo angariado de 716,32 euros, enquanto a melhor decoração esteve a cargo do 2º Jardim Escola João de Deus. As decorações encontram-se em exposição na Biblioteca Municipal de Tomar até 31 de janeiro e serão entregues aos respectivos donos nesse mesmo dia. Tânia Martinho, técnica da Junta Urbana de Tomar, fez também o balanço desta iniciativa.
Este ano não foram só os ATLs, não foram só as escolas. Portanto, também tivemos entidades privadas, como o Ginásio da Vinci, que também aderiu ao projeto, a Universidade Sénior também, a Santa Casa da Misericórdia. Portanto, cada vez mais há mais entidades que estão interessadas em participar e todos nós temos o dever de participar na comunidade, não é? E contribuir. E não só os ATLs, portanto, daí temos conseguido alargar um pouco mais este ano e temos cada vez mais estabelecimentos interessados em aderir à campanha. Nós tivemos os prémios, portanto, foi o Intermarché que ofereceu 2 vales de compras no valor de 100 euros para o melhor padrinho. O melhor padrinho foi selecionado pelo padrinho que conseguiu angariar o maior donativo e que foi o Hostel, com cerca de 716 euros, portanto um valor excelente, portanto mais do que merecido o prémio. Não quero dizer que os outros não merecessem, mas é uma maneira também de estimularmos e de envolvermos um bocadinho mais a comunidade e estarem um bocadinho mais cativados, digamos. Depois, o prémio do melhor decoração, nós convidámos um júri e tivemos a fazer o roteiro todo, uma tarde inteira. Convidámos a Maria João Moraes, a mordomo da Festa dos Tabuleiros, que foram dos nossos parceiros que nos deram o espaço para a Árvore Solidária, o IFP, portanto, tentámos pôr aqui entidades que estivessem imparciais para fazer esta decisão, a doutora Maria da Luz do IFP e a Rita Carapau, a presidente da CPCJ também. Portanto, fizemos o roteiro todo, demos alguns critérios e no final elegeram o presépio que estava exposto no Café Paraíso, que foi o segundo Jardim Escola João Deus que fez. Optaram pela originalidade, o envolvimento com os padrinhos, isso era muito importante, portanto aqui o objetivo é fazer um trabalho de grupo e todos têm que conseguir cumprir isso. Originalidade, o envolvimento das crianças, neste caso que foi uma escola que fez, e acho que o prémio foi muito bem entregue.
As novidades foram confirmadas por António Gameiro, presidente da Distrital de Santarém, do Partido Socialista, que marcou presença na iniciativa promovida pela Conselhia de Tomar Desafios do ano de 2019. O Governo está a projetar uma série de investimentos para o Distrito de Santarém, de onde se destaca a edificação de uma nova travessia sobre o Tejo, entre Constância e Abrantes, a ligação do IC9 à A1, em Fátima, a requalificação da linha férrea em Santarém e a reabilitação da estação da CP do entroncamento. António Gameiro falou ainda de outras prioridades a concretizar.
Trouxe 3 ou 4 prendas no sapatinho para o Distrito de Santarém, nomeadamente a travessia do Tejo, que resolve um problema de acesso ao ecoparque do Relvão a Norte, que tem uma verba para qualificar a ponte Rainha Dona Amélia entre Cartaz e Salvaterra de Magos, a ponte da Chamusca e a ponte de Constância. Tem uma verba para fazer o nó de ligação do IC9 à A1 em Fátima e vai ter uma verba muito avultada na ferrovia, que eu espero que dê para alterar a linha, o traçado da linha em Santarém, mas também para requalificar a estação da CP, a estação dos comboios no entroncamento. E, portanto, nós temos, entre outros pequenos investimentos que vão acontecer, pelo menos estes de grande vulto já estão incluídos e têm o acordo também do principal partido da oposição para poderem ser aprovados. Isso é muito bom para o distrito, porque vai estabilizar o investimento a 10 a 12 anos e isso permite também saber com o que é que contamos e não darmos aqui se devia ter sido mais assim ou devia ter sido mais assado. E, portanto, queria aqui deixar essa palavra.
Hugo Costa, deputado tomarense eleito pelo Partido Socialista para a Assembleia da República, visitou a Oger, empresa de Ferreira do Zezer, que fatura cerca de 4 milhões de euros por ano e que tem a sua atividade centrada na eletromecânica e material automóvel e industrial. Tem distribuição nacional e lojas na Sertã, Tomar, Fátima, Pombal e, claro, Ferreira do Zezer. Numa nota de imprensa enviada para a nossa redação, a conselheira ferreirense do Partido Socialista refere que a presença de Hugo Costa se motivou por um convite do vereador Bruno Gomes, tendo em vista o maior conhecimento de todo o tecido empresarial de Ferreira do Zezer, bem como auscultar os diversos empresários sobre a sua visão do presente e futuro. O texto refere também que a visita serviu ainda para que Hugo Costa recebesse um conjunto de missivas, tal como o maior apoio às empresas fixadas no interior, reivindicação sempre presente, sendo que é feito então o desafio para que o Governo promova uma diferenciação forte por parte do Estado, por forma a fixar em empresas e pessoas no interior.
Rádio Web, a primeira a informar.
Está em curso na freguesia da Praia do Ribatejo, o Conselho de Vila Nova da Braquinha, a empreitada de construção do novo sistema de drenagens de águas residuais e domésticas para as povoações de Portela das Laranjeiras, Laranjeira, Casal dos Pintainhos, Casal Jacinto, Valpoços, Fonte Santa e Madeiras. Promovida pelo município de Vila Nova da Braquinha, a obra iniciou-se em 2018 e foi alvo de uma candidatura ao Programa Operacional de Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos, aprovada em 2017, com custo total elegível de 798 mil euros, com participados em 85% pelos fundos comunitários. A intervenção fará a ligação do sistema de drenagem em baixa à estação elevatória, já construída pela empresa Águas de Lisboa e Val do Tejo, junto à Estrada Nacional 3, ao quilómetro 94, indo ao encontro do cumprimento da diretiva de 21 de maio de 1991, que tem por objetivo assegurar a proteção do ambiente bem como das águas superficiais e costeiras em particular. A realização deste projeto vai permitir a otimização e rentabilização dos investimentos já realizados, contribuindo para o fim, não só do não tratamento dos efluentes, bem como do seu não lançamento para as linhas de água por descarga direta ou após recolha nas fossas sépticas individuais.
Rádio Earth, informação.
Altura agora de passarmos à nota do dia, hoje com Luís Francisco.
Consta por aí que para o percurso da Estrada da Serra à saída de Tomar, atualmente com duas vias, está em projeto que passa a ter apenas uma via para cada lado, sendo alargados os passeios e criadas ciclovias de ambos os lados. Espero que esta seja uma das ditas fake news do Burgo Tomarense, que seja só uma hipótese ou ideia no ar, ou que, se já é a decisão, ela seja revista e ponderada. Em prol da ponderação e reflexão sobre o assunto, avanço por aqui com a nota do dia de hoje. Construir uma ciclovia até ao Politécnico parece-me bem. São vários os estudantes, e não só, que para lá se deslocam de bicicleta e, havendo condições, poderão ser muito mais. Aliás, foi pena e estranho que, quando se fizeram as obras de melhoria e alargamento desta estrada, tal não tivesse sido feito. Contudo, nesta altura, avançar com uma ciclovia, ou duas, num determinado troço, sem haver ou se conhecer um projeto global de ciclovias para o Conselho de Tomar, parece caricato e um modo de esbanjar dinheiros públicos. Efetivamente, cada vez mais em Tomar são os ciclistas e também os praticantes de caminhada. Parece valer a pena existir um projeto de ciclovias para o Conselho e outro de passeios e trilhos de caminhada que, de um modo global, integrado, em ligação entre si e com pontos de referência do Conselho, facilitem e estimulem estas práticas. Agora, ações desgarradas, não discutidas amplamente, correm o risco de pouco valerem e de não potenciarem opções estratégicas de fundo, se elas existirem. Quanto à ideia de diminuição deste troço da Estrada da Serra, de duas para uma via, parece ser, como se costuma dizer, andar de cavalo para burro. Esta é uma das principais saídas e entradas em Tomar, que dá acesso à A13, com ligação para a Avenida do Hospital, com ligação a uma potencial circular rodoviária de Tomar, num percurso aonde estão localizados importantes equipamentos urbanos, para onde diariamente se deslocam milhares de viaturas, como o Instituto Politécnico, o Continente, umas bombas de gasolina, onde ainda em potência haverá construção no futuro. Passar este troço de duas para uma via é estrangular, afunilar, entupir este percurso e, consequentemente, a cidade. Existem milhares de entradas e saídas diárias nos referidos equipamentos, que implicam uma redução da velocidade e, não havendo duas vias, retardam quem quer seguir. Como não se gosta de perder tempo, não estando facilitada a mobilidade, criar-se-á alternativas, fugas, que acabarão por se refletir no êxodo e na não-vinda a Tomar. Dando como assunto arrumado a quanto a mim má decisão de não se efetuar uma obra mais profunda na Várzea Grande, aproveitando os fundos existentes para que de vez se façam obras estruturantes e não obras que claramente deixam problemas em aberto, como é o caso do parqueamento automóvel na cidade, questiono se não há obras pendentes, necessárias e que urgem mais do que ir mexer na Estrada da Serra. A passagem ou a alternativa ao Valdonas no acesso à A13. Toda a estrada de Carvalho Figueiredo, que aí sim merece alargamento, passeios largos e ciclovia. As estradas Algarvias, entre outras. Por aqui me fico.
E assim finalizamos esta edição. Fique connosco.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.